Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos no ar com mais um boletim, dando atenção para as negociações lá na Bolsa de Chicago. A soja teve uma queda expressiva hoje, mais de 20 pontos nos seus principais vencimentos. Contrato novembro, que é a referência para as negociações do produtor americano, abaixo dos 8,50. Hoje, mais uma vez, mais um capítulo da guerra comercial entre Estados Unidos e China, onde o presidente Donald Trump ameaçou aí novas taxações equivalentes aí a 200 bilhões de dólares para os produtos chineses. O mercado ficou apreensivo, obviamente, e a situação não foi muito boa para a soja, não. Vamos entender o que aconteceu, por que o mercado da soja caiu tanto, já que a tarifação, a retaliação já tinha sido colocada em prática, né? E mais do que isso, saber quais são as tendências para os preços lá em Chicago e também aqui no Brasil. Quem conversa com a gente, quem traz mais detalhes é o Ginaldo de Souza, direto da Laboro Corretora, direto lá de Curitiba, no Paraná. Seja bem-vindo, Ginaldo, mais uma vez, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Mais um dia de queda significativa, mercado chegando aí a patamares bem estressantes para o produtor americano, né, Ginaldo?
Boa tarde, Alex. Boa tarde, amigos de Notícias Agrícolas. Sem dúvida nenhuma, o mercado passa por um momento difícil. Aliás, esse blá 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 já está cansando, né, os players de um modo geral e todos aqueles que nos ouvem, porque os comentários recentemente, dos últimos tempos, só se fala sobre China, retaliação, Estados Unidos. Então, toda essa celeuma está criando uma confusão tremenda. Evidentemente, hoje o presidente Trump anunciou mais de 200 bilhões de dólares para produtos americanos, não especificamente produtos agrícolas, com tarifas de mais 10%. Por outro lado, os chineses também disseram que não estão a fim de entrar nessa, eles preferem recorrer à Organização Mundial de Comércio, preferem também, naturalmente, discutir de uma maneira mais calma, mas não querem, inclusive, nem sentar com os chineses, com os americanos, se não houver um diálogo, uma boa, vamos chamar assim, vontade da parte dos americanos. Esse o assunto chegou num ponto, Alex e meus amigos, que agora tem que sentar os dois presidentes. Não adianta ficar aí com secretários para lá, ministros para cá, que, na minha opinião, não vai resolver nada. A situação é grave e vai permanecer, no meu ponto de vista. E isso está trazendo problemas não só aos produtos agrícolas, mas de um modo geral a tudo, as bolsas, a economia, a petróleo, enfim, é um assunto bastante complexo.
Esse posicionamento de recorrer ao OMC e evitar novas retaliações, Ginaldo, é um passo atrás da China? Como é que a gente entende isso? E como é que o mercado pode conduzir essa história em termos de novos preços, olhando basicamente a soja?
Alex, a situação, veja bem, nós temos que levar em consideração que os chineses não têm a mesma capacidade de taxação como os americanos. Os americanos exportam 350 bilhões de dólares, importam 350 bilhões de dólares, 550 bilhões de dólares e exportam apenas 200, ou seja, o déficit comercial na balança comercial é de 350 bi. Então, a China não tem o mesmo poder em termos de retalhar na mesma proporção. Mas a China tem outras armas nas mãos, a China são hábeis negociadores, a China tem o maior volume de letras do Tesouro americano, é bom não se esquecer disso, ou seja, são os maiores detentores de títulos, e isso daí eles podem recorrer, sair no mercado. O governo americano tem que se autofinanciar, emitindo títulos do Tesouro, e daí? Como é que vai fazer? Se os chineses resolverem colocar no mercado, pelo menos pararem, porque os americanos têm que se financiar. Quem são os maiores compradores? Os chineses. Não quero, os chineses podem dizer, não quero comprar, e ainda vou vender um pouco de Isso vai desvalorizar o título americano. Essa é uma questão que eu não estou dizendo que eles vão colocar em prática, mas podem colocar. A outra questão, que os chineses também têm uma arma na mão, é dizer o seguinte: ok, senhores, vocês me sobretaxaram em 25% para 50 bi, né? Por enquanto só foram 34, o Trump já falou que vai colocar os outros 16 nas próximas semanas. E vocês me sobretaxaram mais 200 bilhões com a tarifa de 10%. Eu vou desvalorizar minha moeda para compensar, ou pelo menos tentar reduzir todo esse imposto que vocês nos sobretaxaram. E daí, como é que fica? Então, tem esses detalhes também, que os chineses também têm essas armas às mãos. Eles podem perfeitamente desvalorizar sua moeda na mesma proporção, para compensar o imposto que têm que pagar na importação de produtos americanos.
Além das alternativas que a gente já está vendo acontecer, né, Ginaldo? Tipo, buscando novos fornecedores para a soja, que a gente sabe, obviamente, que não vai encontrar em volume o que a China precisa, mas enfim, é um início de busca já, buscando alternativas para alimentação animal também lá na China, com o uso de outros farelos, enfim, a China não está parada, né?
Não, absolutamente eles não pararam e eles vão buscar alternativas. Claro que nós sabemos que as alternativas. Eles compram 30 e poucos milhões de soja americana, então eles não têm como prescindir totalmente da soja americana, mas eles vão buscar alternativas. Eles podem comprar mais do Brasil. O Brasil pode exportar 7, 8 milhões de toneladas a mais para a China da sua produção e importar a soja americana para suprir outros consumidores do Brasil. Isso é uma triangulação logística que é perfeitamente factível de se fazer. Além disso, eles podem substituir o farelo de soja por outro tipo de proteína. Claro que o farelo de soja acaba sendo o melhor pelo seu alto teor de proteína. E então tudo isso daí é uma briga que todos se perdem. No fundo é isso que vai acontecer. Todos vão sair perdendo. Os chineses precisam importar soja para manter o seu programa de crescimento em termos de agricultura, em termos de alimentação de proteínas nobres, como carnes, etc. E os americanos vão ter que exportar. Como vão fazer? Vão se compor. Não tenha dúvida disso. Quanto tempo vai demorar? Não sei. Mas os chineses estão dando uma amostra de que não estão dependendo dos americanos nesse momento, até mesmo porque você viu o reflexo da ausência da China nos Estados Unidos, com Chicago caindo. E, na mesma proporção, os prêmios brasileiros subindo aí com 230 acima. Ou seja, o produtor brasileiro até agora, ele está sendo prejudicado? Tá, não tenha dúvida. Mas ele não está sendo prejudicado como o produtor americano. Se você pegar, Alex, e analisar a situação da soja no Brasil, você tem soja aí a 88 no Porto, sexta-feira passada se negociou a 90, o dólar compensou grande parte dessa queda e o prêmio também. Agora, os americanos, o produtor americano está sofrendo as dificuldades com tudo isso aí, porque ele, no cash market, ele está recebendo soja aí de 8,30 para o contrato de agosto. É, sem dúvida nenhuma, uma paulada. E o Trump está prometendo que vai ajudar, que vai resolver. Até agora nada, né, Alex?
Pois é. Agora, a gente também já ouviu dizer que a soja americana ficou barata demais e que isso pode atrair novas demandas. E você citou, inclusive, a possibilidade do Brasil de ir comprar soja americana. Nos atuais patamares, já dá para fazer essa aquisição, Ginaldo?
Sim, você pegar um prêmio de 240 que está hoje aqui e vender a soja para a China e comprar dos Estados Unidos a 60, perfeitamente factível, com 1,60 dólar bucho, 1,60 dólar por bucho, você paga frete, paga descarga dos portos, paga tudo isso aí e ainda vende a soja futura. Então você pode perfeitamente fazer isso aí, Alex. Ou seja, vender a soja. O Brasil pode ter até chegar no final do ano com um estoque mínimo de soja, vamos dizer assim, muito pequeno, para exportar mais soja para os americanos, mas pode a partir para exportar soja para os chineses. Mas pode, em contrapartida, à medida que vai vendendo para a China para embarque imediato, já vai comprando a soja americana para chegar aqui em dezembro, chegar em janeiro e assim por diante. Isso é perfeitamente factível, né?
Mas ainda
Então,
não está acontecendo não, né, Ginaldo?
olha, já está acontecendo,
Ah,
Alex.
é?
Já está. A semana passada correu um boato que o Brasil teria comprado 1 milhão de toneladas para chegar aqui em janeiro. Nós não temos nada confirmado. Mas é aquela história do compre rumor e venda fato. Eu creio que muito brevemente nós vamos ter notícias nesse sentido de importação de soja americana, porque os prêmios compensam. Você vende soja hoje a 240 para a China e compra soja a 60 dos Estados Unidos. Ou seja, isso nós fazíamos muito tempo atrás, a gente fazia no regime drawback. Você exporta o nearby, ou seja, o imediato que está caro, né? O prêmio caro, e importa o futuro que está barato. Porque quando você pega a soja imediata aí a 8,30 e coloca 60 centos em cima, você vai ver. Hoje dizem, eu não tive confirmação, que saiu soja para Portugal a 400 dólares, soja brasileira. E daí? E é perfeitamente factível que, se você pegar a soja, vamos dizer, de manhã cedo, estava aí falando aí, antes dessa queda aí, vamos dizer, 8,50, com mais um prêmio de 230, 240, 250, você vai ter 400 dólares por tonelada. Ou seja, o preço do produto em si, fisicamente falando, em dólar, não caiu. Não é o fato?
Eu ainda não entendi, Ginaldo. A soja brasileira ainda está barata, é isso que você está dizendo?
Não. Soja brasileira não caiu de preço.
Ah.
Quando você pega os 8,50 que está, vamos dizer, para setembro, e coloca um prêmio de 240, 250, você tem 400 dólares por tonelada.
Ah, ok.
400 dólares por tonelada é o preço da soja que estava um ano atrás. Porque você tinha soja a 10,50, vamos dizer assim, e tinha um prêmio de 40, de 50. Então, você está perfeitamente dentro do preço. Então, a soja brasileira, fisicamente falando, contando Chicago mais o prêmio, ela não caiu de preço, né?
Mas está tendo comercialização ou a questão dos fretes ainda tem emperrado essa negociação, Ginaldo?
Não, a questão da negociação tem outros entraves que têm a ver com a greve dos caminhoneiros, que resultou em todo aquele processo que o governo brasileiro se envolveu, colocando, sem dúvida nenhuma, problemas nas tarifas, nos fretes, e se metendo numa coisa que não é dele, onde ele deveria ter negociado as questões do diesel e da redução dos impostos, e jamais ter se envolvido nas questões de preços de tabela de frete. Esse é um problema que, inclusive, na minha visão, nós defendemos os caminhoneiros, temos que defender, sem dúvida nenhuma, mas o que aconteceu foi o seguinte, que o próprio caminhoneiro está sendo prejudicado, Alex, hoje. Por quê? As empresas ficaram todo aquele tempo parado, depois um pós-greve parado, muito tempo, então começando a levar os produtos para fora de uma maneira mais suave, mais cadenciada, e o frete, que está lá em cima, muito alto, não está tendo volume suficiente, ou seja, o volume não está compensando. Então, o próprio caminhoneiro, na minha visão, está sendo prejudicado. Então, tudo isso aí é um complexo de coisas que está sendo, aos poucos, está resolvido. O problema da soja existe, dos preços em Chicago existem, o preço do para o brasileiro basicamente não mudou. Hoje saiu soja em Paranaguá a R$ 88, na sexta-feira tinha saído a 90, Então, houve uma compensação pelo prêmio e pelo dólar, evidentemente. Mas a comercialização está muito lenta, respondendo objetivamente à tua pergunta. Entendeu?
Agora, olhando para Chicago, voltando a olhar para Chicago, a gente pode ainda ver pressão nos preços? O viés é baixista, Ginaldo? Podemos chegar nos 8 dólares, de referência aí para soja ou abaixo disso?
Alex, nesse mundo tudo é possível. Eu já vi um elemento dizer que soja a 9 dólares nunca mais, e nós já vimos soja bem abaixo dos 9 dólares, já vi dizer a soja de 12 dólares nunca mais, e já vi soja bem acima de 12. Esta guerra comercial pode ainda demorar bastante tempo. Então, dizer que soja não vai romper os 8 dólares, ou soja nesse nível de 8,30 no nearby aí, no, vamos dizer, no agosto, ela está barata, indubitavelmente. Mas soja onde? Em Chicago, na Bolsa de Chicago. Porque a soja física brasileira não está a 8 dólares, está acima de 11 dólares. Essa é a diferença, né? Quando você, ela não está hoje em Chicago, você tem lá 8,50 um referencial para novembro, e a soja aqui. Se você pegar 8,50 e colocar mais 250, 270 lá, a soja aqui brasileira, ela não está barata. Ela está, sim, no preço que estava anteriormente a toda essa celeuma, quando você tinha soja 10,50, 10,80, comprando 10 de 40, de 50. Então, eu diria para você que a soja pode cair? Pode. Mas eu não apostaria nisso, porque, na realidade, a soja, o próprio chinês pode fazer cobertura de short, fazer cobertura de compras na China, na em CBOT. Então, o papel, qualquer um pode comprar. Então, a soja americana, a soja na bolsa está barata. No físico é diferente.
Aliás, tem uma pergunta nessa linha do Marlon Paniagua, lá de São Paulo, Ginaldo. O Marlon primeiro diz que essa sua observação sobre os títulos em poder dos chineses é bastante inteligente e faz a seguinte pergunta: qual a possibilidade da China utilizar do mecanismo de compra de papéis, contratos futuros, por exemplo, novembro dos Estados Unidos, porém não embarcar caso não tenha se chegado a um acordo? E depois arbitrar, podendo ser um vendedor, né, ou propor um washout aí, podendo receber essa soja sem tarifação?
Marlon, o meu abraço para ti. É um prazer saber que você está ativo aí e nos ouvindo. Eu veja bem, Marlon, eu acho que a questão das letras do Tesouro ele pode usar para pressionar de outra maneira. Eu não sei exatamente, não posso te garantir que isso pudesse ser factível, utilizar esse jogo. Mas nada nesse mundo dos negócios é impossível. Então, mas depois eles. Porque ele está comprando e vai comprar soja em bolsa para se cobrir. Ele pode receber essa soja depois, nomeando um outro no seu lugar e utilizar letras do próprio Tesouro Americano para pagar. Isso pode ser feito. Como vai ser feito, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que os chineses. Esses hoje são detentores de 1 trilhão e 200 bilhões de títulos do Tesouro Americano, são os maiores detentores de títulos, e eles podem utilizar isso para pressionar, não tenha dúvida nenhuma, Marlon. Eu acho que isso pode acontecer, assim como acho que eles vão compensar a questão dos impostos no, no, na, na China desvalorizando sua moeda, entendeu? Então, isso é uma forma de compensação.
Aí, sobre essa segunda parte da pergunta dele, Ginaldo, sobre a participação dos chineses só na compra de papéis e depois faz lá a sua transação, a sua recompra ou revenda, pode propor o washout e receber essa soja sem a tarifação. É
Não,
viável?
eu não creio. Ele pode fazer aquilo que eu te falei. Ele compra Chicago. pode receber físico, se quiser, e mandar para outro país. Ele pode nomear um terceiro, foi isso que eu disse, nomear um terceiro. Agora, sobre essa questão de fazer o washout, ele pode perfeitamente fazer o washout e comprar soja em outro lugar. E fazer um intercâmbio, ou seja, uma triangulação, por exemplo, com o Brasil. Eu te dou soja americana, tu me dá soja brasileira. Isso é perfeitamente factível. Então, nesse ponto, Marlon, você tem razão. Pode fazer, sim, dessa maneira, fazer o washout, ou simplesmente nomear um terceiro para receber o produto e comprar do Brasil, por exemplo, a soja e levar para lá sem imposto. Agora, é aquela história. Os americanos vão naturalmente se cuidar sobre tudo isso aí. Nós sabemos que no Brasil, e você, Marlon, sabem perfeitamente que com as questões das empresas americanas aqui no Brasil, que não podiam vender para o Irã, para o Iraque, então havia toda uma celeuma, uma subsidiária de uma trading americana comprava o produto. E a float, ou seja, o navio navegando, transferia tudo isso aí, nós já vimos. E isso ninguém vai descartar, tá? Uma outra coisa também que os chineses vão utilizar, na minha opinião, é a questão da pressão nas empresas que estão instaladas nos Estados, na China. Você tem lá Apple, você tem Boeing, você tem um monte de empresas. Ele pode pressionar essas empresas que são americanas e têm seus patrimônios físicos lá na China.
Agora, os chineses poderiam continuar participando do mercado em Chicago, negociando só papéis, Ginaldo, para evitar a taxação?
Mas é claro, Alex, papel é papel, qualquer um pode comprar. Se eu quiser comprar Chicago, eu compro. Se eu quiser vender, eu vendo. Você faz a mesma coisa. A China pode fazer a mesma coisa. Ela pode comprar através de uma subsidiária dela, sei lá, em Singapura, em vários lugares do mundo, comprar através de uma subsidiária brasileira. Quem é que vai impedir? Ninguém. E mesmo que fossem impedidos, pelo governo americano, não pode operar em bolsa, eles podem operar via outras empresas. E não creio que o governo americano vai intervir ao ponto de não querer que eles operem em bolsa. Isso não creio. Isso é economia e é mercado, e eu não creio que o governo vai se meter nisso aí.
Muito bem. Só complementando então a pergunta do Marlon, ele relata essa questão, né? Depois de arbitrar, podendo ser um revendedor ou propor um washout, podendo receber essa soja em tarifação em strike. É isso? O que você
É, foi
conhece
isso que
bem?
eu disse. Ele pode perfeitamente fazer um washout ou receber fisicamente em nome de um terceiro, né? De um terceiro, e este terceiro levar a soja para outro local e a China compra. Marlon, perdão, Alex, essas operações são perfeitamente operacionais. Isso é perfeitamente possível de acontecer. Você simplesmente. Porque se ele fizer o washout, ele não vai levar o produto físico, mas ele pode nomear um terceiro e receber fisicamente o produto. Ou comprar soja americana, fisicamente falando, não só a soja em bolsa, mas comprar soja americana fisicamente em bolsa, através de uma outra empresa. E fazer com que a soja americana possa ir para lá. Se você desviar os navios, a float, que estão navegando, como é que vai fazer? É possível?
Não tem como controlar, né, Ginaldo?
Já vi isso, meu caro, já vi isso perfeitamente.
Tem a pergunta do Alessandro, de Maringá, no Paraná. Ginaldo, para a safra nova, podemos atingir preço no porto de R$ 90 novamente? E de que forma isso aconteceria? Via prêmio, via Chicago ou via dólar?
Veja bem, Alessandro, meu boa tarde a você e a todos os amigos de Maringá. Alessandro, eu acho que esse preço de 90 dólares é perfeitamente factível, porque pense você o seguinte: a uma conclusão vai ficar lá na frente. Soja não vai ficar 8 dólares aí ad eterno. É muito provável que até o final do ano nós tenhamos um acerto e soja volte acima dos 8,50. O prêmio da soja brasileira para embarque fevereiro está acima de 100 hoje. Então, se você pegar soja 9 dólares em Chicago e botar um prêmio de 100, você vai para 370 dólares em número redondo a tonelada. Você, com mais esse dólar aí, que eu acho que vai continuar subindo um pouco mais, e com esse prêmio, você não tenha dúvida que você vai, na minha opinião, você vai voltar a ver soja acima do, a, ou pelo menos a R$ 90, sem dúvida nenhuma. Eu não apostaria que soja possa subir demais, ou que as coisas vão a soja vai a R$ 100, mas não apostaria que soja vai se manter em Chicago nesse nível. Aliás, eu acho que não vai se manter, e apostaria que o prêmio para o ano que vem vai se manter um pouco acima dos 100, pelo menos para os primeiros meses, fevereiro e talvez março, no primeiro momento. Então, vai ser uma oportunidade de vender. Aliás, eu quero aproveitar também, Alex e amigos, respondendo à pergunta do Alessandro, eu não tenho dúvida, soja pode ir a R$ 90. Mas eu quero falar uma coisa. O mês de junho foi muito seco nos Estados Unidos, em algumas regiões do Texas, Oklahoma, Kansas. São áreas de trigo, áreas de um pouco de milho, sim. Mas você tem o estado do Missouri com problemas, você tem alguns outros estados, por exemplo, lá em Nebraska, algumas pontas do estado com algumas dificuldades em termos climáticos. Então, tudo isso poderá levar, o milho está em fase de polinização, tudo isso aí poderá levar a dar uma sustentação nos preços. Aliás, falando em preços, amanhã nós temos o supply e demand, né, Alex?
É verdade. Aliás, preciso perguntar isso para você, mas antes deixa eu complementar a pergunta do Alessandro. Mas se Chicago subir, o prêmio não poderia voltar a R$ 50, por exemplo, ou a 50 pontos, por exemplo?
Pode voltar a 50, por exemplo, sem dúvida nenhuma, Alessandro. Eu não discuto essa questão, mas vai haver uma compensação. Se soja voltar, vamos dizer, acima dos 9 dólares lá na frente, é uma coisa. Se soja voltar agora, durante esse ano, é uma outra história. Porque o prêmio sobe e vai subir na mesma proporção, com certeza absoluta. E é um caso que a gente não deve desconsiderar. Mas eu não vejo que soja muito abaixo de 90 para o ano que. Soja deve atingir os 90 no ano que vem? Na minha opinião, sim. Mesmo com o prêmio caindo depois e Chicago vai compensar.
Mas a gente pode ver também Chicago reagindo e uma demanda forte pela soja brasileira mantendo o prêmio elevado, não, Ginaldo?
Para que Chicago suba, é preciso que haja um certo alívio da tensão em termos de China e Estados Unidos, Alex.
Tá, entendi, entendi. Muito bem. Ginaldo, você falou do relatório. Quais são as suas perspectivas para esse relatório de amanhã?
Deixa eu só colocar dois pontos. É muito provável que amanhã o USDA faça algumas alterações nos estoques. Não só porque nós estávamos prevendo um alto índice de produtividade para soja e para milho. Mas o milho especificamente, que foi estimado em 174, de acordo com 174 bushels por acre pelo USDA, durante o mês de junho, pode vir um pouco mais. Mas o milho está começando a sofrer algum problema. O milho não está, vamos dizer, o crescimento, o amadurecimento está sendo muito rápido, a polinização está vindo muito rápido, e o milho pode ter um problema mais sério durante a polinização, que está acontecendo. A soja tem algumas dificuldades, choveu demais no início, no mês de junho foi seco, altíssimas temperaturas, então pode ser que o USDA já não vai fazer mais aquela, vamos chamar assim, aquela correção tão forte em julho, e agosto, né? Principalmente em agosto, em função de que o clima mudou. Mas a safra pode ser muito boa, até um pouquinho melhor do que o ano passado. Mas o problema não é isso. O USDA, na minha opinião, vai ajustar, aumentar o esmagamento, reduzir as exportações americanas e o estoque que estava previsto no mês passado, o estoque de passagem de 2018, 2019, em 385, já tem gente colocando 485. Então, isso é um fator inibidor para os preços. Então, amanhã nós podemos ter preços, vamos dizer, temporariamente, caindo um pouco mais.
Mais pressão então sobre a soja.
Me ouviu, Alex?
Oi, Ginaldo. Alô, Ginaldo?
Não estou te ouvindo, Alex. Não sei se você ouviu o final
Agora
da minha resposta.
sim, agora estou te ouvindo. Na verdade, eu perguntei se podemos então concluir que amanhã pode ter mais
Alex.
pressão, Ginaldo.
Oi, Alex.
Oi, Ginaldo, está me ouvindo?
Você está me ouvindo?
Nós estamos te ouvindo bem. Agora sim. Parece
Bom.
que a gente está com dificuldade aí com a conexão. Ginaldo? Bom, enfim, o recado está dado. Amanhã, então, a gente pode ver Chicago aí trazendo aumento dos estoques, melhora de produtividade, consequentemente de produção, e isso traz um cenário negativo para os preços. Pelo menos pontualmente, a gente pode ver aí o mercado trabalhando também amanhã de forma negativa. Bom, a gente agradece muito a presença do Ginaldo de Souza, da Laboro Corretora, conversando aqui com a gente, aos internautas que participaram, o Marlon Paniago, o Alessandro lá de Maringá, obrigado pela participação também aqui com a gente. E antes de encerrar, deixa eu passar para vocês a finalização das negociações lá na Bolsa de Chicago, num dia em que a soja perdeu mais de 20 pontos aí nos principais vencimentos. Olha o julho, 8,29, queda de 22 pontos e meio. Agosto, 8,33, caindo 22 pontos mais 75. Setembro, 8,38, 23 pontos de queda. Novembro, 8 dólares e 48 centes por bushel, queda de 23 pontos mais 25. Vamos ao milho, que também teve um dia negativo. Julho, 3 dólares e 31 centes por bushel, queda de 8 pontos e meio. Setembro, 3,40, perdendo 7 pontos, quase 8. Dezembro, 3 dólares e 53 centes por bushel, queda de 7,5. E o março de 2019, 3,65, perdendo 7 pontos mais 25. E para finalizar, o trigo, que também teve uma queda expressiva, aí quase 20 pontos para julho, 4,69, fechamento. Setembro, 4 dólares e 71, perdendo mais de 20 pontos. Dezembro, 4 dólares e 90 centes por bushel, uma queda de 19 pontos e meio. E o março de 2019, 5 dólares e 900 por bushel, uma queda aí de 18 pontos. São os números, portanto, de fechamento do mercado. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a audiência. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações mais destaques. Continue com a gente.